Rio, um passeio pela história, com Milton Teixeira.
Bom dia, família Band, bom dia, queridos ouvintes. Tenham todos uma ótima semana. Bom, 13 de maio, né? Eu não podia deixar de falar da abolição da escravatura. Tantos fatos importantes aconteceram em maio, mas para o Brasil, realmente, foi importante a abolição, se bem que incompleta, pois não procurou a integração da comunidade negra à sociedade, e até hoje sofremos com isso. O Brasil sempre teve escravos desde o século XVI. Os espanhóis começaram escravizando negros, depois os portugueses, quase que ao mesmo tempo, também o fizeram a partir do século XV. Nem o Brasil era descoberto. E eles traziam da África, vendiam na Espanha e em Portugal. Inicialmente eram poucos, depois, com o tempo, isso foi se ampliando, até o ponto que 85% dos navios negreiros africanos no século XVIII se dirigiam ao porto do Rio de Janeiro. Olha que loucura. Nunca se vai saber quantos negros vieram para cá. Já à época da independência se falava em abolição. Antes disso você só tinha as revoltas negras, principalmente a do Quilombo dos Palmares no século XVII, onde sobressai a figura de Zumbi dos Palmares, morto em 1695 por Domingos Jorge Velho, e depois revoltas eventuais nas capitanias, das quais talvez a mais organizada foi a dos Malês na Bahia, já em 1835, quando toda a combinação da revolta foi feita em árabe. É mole? Eles sabiam escrever usando os glifos muçulmanos. Toda a combinação foi feita em árabe. E não fosse uma grande resistência, os escravos já podiam estar livres desde esta época. Em 1838 você tem o Quilombo de Manuel Congo em Vassouras, a região de Vassouras, Valença, e até onde hoje abarca Petrópolis. Quilombo de Manuel Congo, que era o carpinteiro que se rebelou e tomou várias fazendas. Foi preciso, olha bem, hein? Um tal de Luiz Alves de Lima e Silva, futuro duque de Caxias, ia ao estado do Rio para prendê-los. Manuel Congo foi enforcado. Isso os biógrafos do Caxias não contam. Em 1848 fez-se o primeiro projeto para a libertação dos escravos, que empacou na Câmara. Pudera, todos os deputados e senadores eram proprietários de terras e escravocratas. Então era impossível você fazer passar um projeto desse. O Barão de Mauá era a favor da abolição, só empregava homens livres, mas eram casos isolados. O imperador Dom Pedro II era contra a escravidão e ele, em 1850, liberta os escravos que trabalhavam para o palácio em Petrópolis e no Rio de Janeiro. Mas, como eu disse, era um caso isolado. As fazendas de café tinham muito mais gente. Só a fazenda da Grama, em Rio Claro, tinha 1.500 escravos. Olha que louco, era uma verdadeira cidade. E até o final do Império, ela manteve esses escravos. Com o tempo houve uma conscientização. Em 1850 houve a proibição do tráfico de escravos. Alguns senhores mais evoluídos libertaram seus escravos, prevendo um fim próximo da escravidão. A lei já estava assinada desde o dia 3, mas a princesa Isabel queria que coincidisse com 13 de maio, que era a data do aniversário do bisavô dela, D. João VI, que nasceu a 13 de maio de 1767. Ela achava que ele foi o primeiro abolicionista, porque ele tentou substituir o braço escravo pelo braço imigrante, sem sucesso. Mas como ele teve a ideia, ela quis homenageá-lo desta forma. Temos de aprender que nós temos muito mais semelhanças que diferenças, como dizia o velho John Kennedy, e que foi assassinado, em parte, por causa das suas ideias. temos de pensar no nosso semelhante e temos de expulsar o mal, como disse o Papa Leão XIV.